Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Eu sou a Nara Lacerda, estou aqui para mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Hoje a gente vai falar bastante de saúde por aqui, com dicas de cuidados, mas também tem alimentação saudável e meio ambiente no programa. A gente se encontra sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. E você também ouve o Bem Viver, que é uma produção do Brasil de Fato na nossa rádio, pelo site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
Então vamos lá começar o programa de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Quem vai ao mercado para fazer compras e está acostumado a levar para casa produtos básicos como arroz, feijão e óleo de soja deve ter tomado um susto com o aumento no preço desses alimentos nas últimas semanas. Eu, pelo menos, tomei um belo susto. O brasileiro ainda está tentando entender o que motivou essa disparada que preocupa os consumidores do país todo. E o momento para essa alta não podia ser pior, né? Por causa da crise aprofundada pela pandemia, muita gente perdeu parte da renda e tem se virado com muito pouco dinheiro no bolso. O crescimento das exportações de produtos, a alta do dólar e a maior demanda interna estão entre as justificativas da Associação de Supermercados para esse aumento que os consumidores não estavam esperando. Já a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil diz que a pandemia fez os brasileiros comprarem mais alimentos, o que forçou os preços para cima, antes mesmo das altas provocadas pelas entre safras. Um fato é que não chegamos do nada a esse ponto que estamos agora, e se houvesse um plano do governo para incentivo à produção de alimentos pelos pequenos agricultores, provavelmente a gente não ia estar passando por essa situação. É o que afirma o ex-diretor da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, Silvio Porto. Ele conversou com a repórter do Brasil de Fato, Mariana Castro, e explicou como as políticas voltadas para os pequenos produtores podem evitar o aumento inesperado no preço dos alimentos, como a gente está vendo agora. Vamos conferir a entrevista.
A gente conversa hoje com o professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Silvio Porto, que também é ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos tentar entender um pouco sobre esse aumento dos preços dos alimentos em meio à pandemia. Oi, Silvio, tudo bom?
Oi, Mariana, tudo bem?
Então, Silvio, a gente está acompanhando um aumento assustador nos preços dos principais alimentos da cesta básica. Mas a gente entende que a alta dos preços é apenas a ponta do problema. Por que os alimentos estão assim tão caros?
Bom, esse é um tema bastante complexo e por isso mesmo que é difícil de entendê-lo, e exatamente por essa característica é que há vamos dizer assim, um aproveitamento dessa situação. Mas efetivamente, resumindo, toda a problemática, a principal problemática é a falta de política pública de abastecimento nesse país. Ou seja, toda a regulação do sistema de abastecimento alimentar, ele está entregue a interesses privados. Então, efetivamente, tanto é que recentemente foi feito um apelo para os supermercados não aumentarem os preços, né, como se um apelo resolvesse essa questão. O fato é que, se nós olhamos, aí tem componente desde aumento das exportações de carnes, em que pese a maior parte da produção ser consumida internamente, essa elevação das exportações e principalmente a elevação também dos preços em nível de exportação em função do preço do euro ou do dólar, a questão cambial, que ela acaba elevando os preços para exportação, se rebate aqui internamente sobre a população, sobretudo de baixa renda. Aí nós temos outros problemas relacionados à questão de legumes, de frutas, de hortaliças, enfim, os hortigranjeiros, que têm sido um dos grandes problemas em relação à ampliação dos preços. Aí tem elementos que, em algum momento aí, desde março para cá, que eu venho acompanhando isso, a gente percebe que eventualmente houve um problema de oferta, mas muito ocasional. Mas quando a gente olha efetivamente os dados em nível de duas CEASAs, que são para mim as mais relevantes em relação ao acompanhamento desses preços, que é a CEAGESP em São Paulo, o maior mercado de hortigranjeiros da América Latina, e a CEASA de Minas Gerais, em Contagem, a gente vai ver que a disparidade de preço entre o que é comercializado na pedra, o que é comercializado pelos produtores ou atacadistas em relação aos supermercados, há uma discrepância enorme, há um aproveitamento, eu diria, e que isso não é de hoje, sempre aconteceu. Infelizmente, a própria CEASA Minas faz esse acompanhamento, mostrando que em algumas das situações há um diferencial de 180% entre o preço comercializado em nível da CEASA comparado com o varejo. Então, é uma questão efetivamente de falta de política pública que não permite que nós tenhamos, nós que eu quero dizer, que o governo tenha a capacidade de gerir esse processo, porque simplesmente entregou isso totalmente para a mão privada. Junto com isso, nós estamos com um problema seríssimo, que é a falta de estoques públicos, né? Praticamente os estoques públicos estão zerados e essa é uma situação que coloca o governo totalmente refém da situação do mercado.
Certo, mas o mercado ele pode fazer isso junto ao governo em plena pandemia, que a gente vive um momento de calamidade pública, aprofundamento aí da crise sanitária e socioeconômica?
Bom, a gente sabe que, e é sempre dito isso, né? O que vale é a livre iniciativa, e não há. O mercado é aético, ele é antiético, ele não tem ética, né? Ou a ética do mercado é se a elasticidade, se o preço permite subir, ele vai subir. E infelizmente é o que está acontecendo. Agora mesmo, o fato de ter tido o veto ao projeto, ao PL 735, que liberaria recursos para a agricultura familiar e camponesa poder produzir alimentos, porque é ela que oferta esses alimentos que nós estamos falando, né? Quando a gente olha para o Ministério da Agricultura, e olhamos para o plano safra do Ministério da Agricultura, para os estudos e as projeções estratégicas que é feito pelo Ministério da Agricultura, a gente vai ver como vitrine a soja, as carnes, o açúcar, o café, ou seja, os produtos de responsáveis pelas principais exportações brasileiras. A gente nunca vê uma política ou uma estratégia definida para a produção de alimentos, abastecimento interno desse país. Então, a grande questão é que o governo não tem mecanismos, não tem possibilidade de fazer nenhum tipo de intervenção, porque, primeiro, não dispõe de estoques públicos, segundo, em relação a produtos perecíveis, não há nenhum estímulo à produção, e a pandemia, a gente sabe que ela gerou problemas, principalmente nos primeiros meses ali, porque houve fechamento de feiras, houve fechamento de supermercados, houve redução da oferta, e essa redução da oferta, por consequência, levou certamente à elevação de preços. Embora isso, isso até esteja se regularizando, só que acaba, nós também entramos no período agora de inverno. O inverno sempre gera, em função de frios, em função de geada, que houve um frio muito intenso no sul agora, afeta a própria disponibilidade de hortigranjeiros. Tudo isso vai se compondo dentro de um processo que, somado à falta de política, gera e provoca toda essa elevação de preço. É um processo em cadeia, vamos dizer assim. É como se fosse uma bola de neve que vai rodando e vai ficando cada vez maior.
Sim, você fala aí justamente sobre a falta de estratégia do governo, né, de alguma forma se antecipar. E a gente vê aí que tanto o presidente quanto a ministra não estão sabendo apontar caminhos, já apelaram aí para Deus, patriotismo. Que tipo de atuação o governo deveria ter diante dessa situação?
Bom, eu diria que neste caso só tem uma questão a ser feita. É um plano que efetivamente é uma estratégia, né, que ela seja pensada agora para ser executada daqui para frente, já que não foi feito antes. E a primeira coisa a ser feita seria exatamente o Congresso Nacional derrubar o veto ao PL 735. E o mais absurdo que não só foi um veto feito pela Presidência da República, mas foi um veto feito com a concordância do Ministério da Agricultura. Então, não é só uma questão que o Ministério da Economia considerou que haveria gastos. O Ministério da Agricultura, está lá isso no comunicado presidencial ao Congresso Nacional, que entendeu que esse projeto, liberação de recursos para estímulo à produção de alimentos, ele não caberia nesse momento. E, portanto, ele não era de interesse público. É isso que está escrito na mensagem presidencial. Imagina se produção de alimentos não é de interesse público. Então, na verdade, uma questão que falta aqui é falta de vontade política. O que nós não conseguimos enxergar, não é de hoje, o Ministério da Agricultura sempre foi um ministério que esteve voltado para os interesses do agronegócio, e o retrocesso que houve de acabar com a área específica para agricultura familiar e camponesa coloca a questão dos alimentos, a produção de alimentos para abastecimento interno, subjugada aos interesses agroexportadores. Essa é a realidade que a gente está vivendo.
Então a gente pode entender aí que o apoio à agricultura familiar poderia ser uma das nossas saídas.
Eu diria que é a principal saída. É fundamental que a agricultura familiar e camponesa, os assentamentos de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, os quilombolas, indígenas, enfim, sejam irrigados com recursos. E veja que os movimentos sociais estavam pedindo, havia sido feito um acordo no projeto, nós estamos falando aí de R$3.000, né? Embora insuficiente, ele era, e no caso para as mulheres, seriam R$4.000 como um fomento, como um estímulo. Isso é o mesmo que está sendo distribuído em relação ao auxílio emergencial. Ou seja, é muito pouco dinheiro, é muito pouco recurso para dar um estímulo à produção. E o fato que, se não tiver estímulo à produção neste momento, já que nós estamos falando de safra, nós estamos falando de agricultura, que depende do preparo do solo, que depende de cuidados, que depende de uma safra para ser colhida, certamente essa situação tende a ficar ainda mais séria, porque essa é uma questão que na agricultura nós precisamos contar com estratégia, com planejamento e com o clima. Essas três coisas são fundamentais e a agricultura familiar e camponesa é crucial. E o Brasil tem milhões de estabelecimentos voltados e identificados com essa identidade, agricultura familiar e camponesa, e é ela que efetivamente produz a maior parte dos alimentos que chega à mesa do povo brasileiro. E junto com isso, seria muito importante estimular, ter uma estratégia de abastecimento popular para, sobretudo, as grandes cidades e as áreas periféricas dessas grandes cidades, porque as populações negras, as populações pobres estão à mercê desse aumento de preços e, portanto, sofrendo dessa situação. Se nós olharmos, Mariana, a produção de feijão e de arroz, ela vem decrescendo, e sobretudo a produção de arroz hoje é a mesma dos anos 2000, Vejam só, 20 anos atrás é a mesma produção. A produção do arroz está estagnada no Brasil. A produção de feijão vem caindo significativamente na primeira, na segunda e na terceira safra. Esses são os dados. Enquanto a soja só cresce. Nós temos 36 milhões de hectares de soja e o arroz e feijão vem perdendo, perdeu 30% de área na última década. Isso é muito expressivo e isso explica parte da problemática que nós estamos vivendo hoje.
Perfeito, Silvio. Olha, muito obrigada aqui pela sua contribuição no programa Bem Viver, tá?
Eu que agradeço a ti, a oportunidade, e deixo um grande abraço aí aos ouvintes.
A gente conversou sobre a alta dos preços dos alimentos com Silvio Porto, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e também ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, de Imperatriz Maranhão, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E os PROCONs também estão de olho nesse aumento para que os comércios não cobrem valores abusivos dos consumidores. Aqui em São Paulo, o órgão estadual prepara uma fiscalização nos mercados para saber se tem ocorrido qualquer prática dessa natureza. A situação das famílias, que já estava difícil, pode piorar ainda mais, porque o governo reduziu para R$ 300 o valor do auxílio emergencial pago para quem perdeu renda por causa da pandemia. Se os R$ 600 já eram pouco, o valor reduzido não dá para pagar nem mesmo uma cesta básica. O preço dos itens chegou a R$ 539 no mês de agosto na cidade de São Paulo, sendo que o menor registrado no país foi de R$ 398 em Aracaju. Essas informações estão no levantamento mensal realizado pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E agora a gente fala da qualidade dos alimentos que a gente tem consumido. Se você escuta sempre o Bem Viver, com certeza já ouviu falar sobre os chamados ultraprocessados. Nesse grupo estão salgadinhos, bolacha recheada, macarrão instantâneo, entre muitos outros. São produzidos à base de enormes quantidades de açúcares, sódio e gordura hidrogenada, por exemplo, componentes que não fazem bem à nossa saúde, conforme alertam diversos nutricionistas. Alguns deles já estiveram aqui no nosso programa, inclusive. Estudos apontam que esses alimentos têm chegado cada vez mais às aldeias indígenas. E um dos resultados da introdução desses produtos na dieta dos indígenas é o desenvolvimento de problemas de saúde que antes não estavam presentes nesses territórios. A gente vai entender melhor o que está levando a essa mudança e quais são as suas consequências. Sequências na reportagem de Marta Raquel, do Brasil de Fato.
Sal, óleo, açúcar e café. Você já parou para pensar em como os alimentos da cidade podem ter impacto na saúde dos povos indígenas? Um estudo do Projeto Xingu, um programa de extensão da Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, está avaliando justamente isso. O projeto chamado Novos Problemas de Saúde, Avaliação do Perfil Nutricional e Metabólico dos Indígenas do Parque do Xingu, ainda está em andamento e já levantou dados de 1.600 participantes com mais de 18 anos. Vanessa Raquin, nutricionista que trabalha há 13 anos no Projeto Xingu, cita inúmeras razões para o aumento do consumo de produtos industrializados por essa população. Ela destaca o desmatamento, a contaminação dos rios pelo agronegócio, mineração, a distribuição de benefícios nas aldeias e a falta de acesso e opções de alimentos saudáveis. A pesquisa desenvolvida pela Unifesp acontece há 3 anos. Inicialmente foram realizadas visitas e consultas às lideranças sobre os novos problemas de saúde que estavam ocorrendo em suas comunidades. A nutricionista aponta que em todas as aldeias, as lideranças sinalizavam preocupações com as novas doenças e com as mudanças climáticas. Os indígenas associavam isso a problemas no plantio das roças e a sua segurança alimentar, o que tem levado ao aumento de consumo de alimentos industrializados, explica Raquin. Outra atividade do projeto foi a coleta de exames como glicemia, perfil lipídico e aferição da pressão arterial. Também foram realizadas conversas e apresentação dos alimentos perigosos para a população. Um dos objetivos foi apresentar o uso e a quantidade correta dos ingredientes culinários como sal, açúcar e óleo, além de apresentar as variedades de alimentos e as possíveis combinações. Jefferson Ferreira, presidente da Associação dos Povos Indígenas do Estado de Roraima, cita que os indígenas desconheciam problemas de saúde relacionados com diabetes, colesterol, glicose, pressão alta, entre outras doenças.
As doenças que surgiram foram diabetes, pressão alta, glicose, colesterol, essas coisas que chegaram que antes o índio não tinha, esse tipo de doença, né? Então, até o próprio câncer mesmo surgiu após essas comidas, porque, por exemplo, hoje o índio come muito frango, um frango que tem muito hormônio, né? Isso tem causado muito também tumores, né? Que chama na linguagem lá dos parentes lá.
Em 1986, pesquisadores da Unifesp participaram de um estudo internacional multicêntrico denominado Intersalt. Foram coletadas amostras de 10 etnias do Parque Indígena do Xingu, que foram estudadas e não houve detecção de nenhum caso de excesso de peso, hipertensão arterial ou diabetes mellitus. Ou seja, foi possível marcar uma época em que não existiam casos de doenças crônicas neste território. Desde então, alguns estudos vêm mostrando um número crescente de casos em diferentes povos. O Parque Indígena do Xingu está localizado no Mato Grosso. Salvador, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
Sempre muito importante lembrar que a nossa alimentação merece atenção redobrada nesses tempos de pandemia para ajudar a fortalecer a imunidade do nosso organismo, que é a principal defesa do corpo contra infecções em geral, inclusive contra o coronavírus. Então dê sempre prioridade ao consumo de alimentos saudáveis, de preferência orgânicos, que são aqueles produzidos sem agrotóxicos, que, como mostram diversos estudos, também são prejudiciais à nossa saúde. Não tem nenhum tipo de cura contra a Covid-19, mas a gente sabe que um corpo fortalecido é bom para qualquer situação.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Você tem conseguido manter o isolamento social e todos os cuidados importantes para prevenir o contágio da Covid-19? Eu espero que sim, porque essa é a única forma da gente ficar um pouquinho mais seguro e evitar contrair a doença até que tenhamos uma vacina para imunizar contra o vírus. Nossa ansiedade é grande, mas como a gente tem explicado sempre por aqui, tem um processo que é demorado até que a imunização chegue à população. Algumas vacinas já estão em fases avançadas de testes pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, onde havia 3 versões nessa situação. Mas uma coisa que pode acontecer durante o estudo clínico é a vacina ter um efeito adverso, ou seja, causar uma reação que não era esperada, o que faz com que a testagem nas pessoas precise ser suspensa. Foi o que aconteceu nesta semana com a vacina britânica, que está sendo testada aqui no Brasil. Essa suspensão é importante para que a gente entenda o motivo das reações que aconteceram. Com essa interrupção do estudo, uma vacina chinesa e outra russa seguem em fases mais adiantadas. E a gente vai saber agora em que pé está cada uma dessas vacinas com o Lucas Weber, repórter do Brasil de Fato, que vai trazer os detalhes para
a
gente.
A semana começou com altos e baixos em relação às expectativas para a vacina contra o coronavírus. Enquanto na segunda-feira, dia 7, o governo russo informou que em breve começará a realizar uma primeira rodada de imunização, na terça-feira, dia 8, os estudos da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, tiveram um revés. Em relação à Rússia, as expectativas cresceram junto com o mistério. Isso porque na sexta-feira, dia 4, resultados preliminares de um estudo feito por pesquisadores que desenvolvem a vacina russa, a Sputnik V, afirmaram que não houve resultados adversos entre as pessoas testadas, e o composto conseguiu provocar uma resposta imunológica. Ao mesmo tempo, um grupo de 19 cientistas de diversas universidades do mundo assinou uma carta aberta questionando os resultados do estudo publicado. Por enquanto, o Brasil não tem parceria estabelecida com o governo russo para que a vacina seja produzida aqui. Mas a notícia que mais preocupou os brasileiros é a respeito da vacina do Reino Unido, produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a empresa AstraZeneca. Na terça, os testes do composto foram suspensos após a suspeita de que tenha havido um efeito adverso em um paciente. O protocolo de segurança foi acionado após um voluntário do Reino Unido apresentar reações adversas que pode estar vinculada à vacina. A notícia preocupa porque o Brasil estabeleceu uma parceria com a Oxford para ter acesso à tecnologia, então os estudos sobre a vacina também foram pausados por aqui. Ao todo, o Brasil prevê desembolsar R$1,9 bilhão com a vacina. Ela será elaborada pela Fiocruz, que recentemente deu uma declaração apostando em realizar 30 milhões de imunizações ainda em janeiro de 2021. O próprio ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, reforçou a pretensão na segunda-feira, dia 7, um dia antes do revés anunciado pela AstraZeneca. Em uma reunião ministerial transmitida pelas redes sociais, o militar afirmou que planeja a campanha de vacinação contra a Covid-19 em janeiro do ano que vem. A Fundação Oswaldo Cruz disse que foi informada pelo laboratório britânico e que vai acompanhar os resultados das investigações para se manifestar oficialmente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Nossa torcida é para que a vacina esteja disponível o quanto antes, mas claro, sempre respeitando processos para que seja segura e eficiente na imunização contra o novo coronavírus. E agora nós vamos atualizar os casos de coronavírus aqui no Brasil. Quem traz as informações é a repórter Catarina Barbosa, direto da redação do Brasil de Fato.
Olá, Nara. Nós registramos nas últimas 24 horas 1.075 mortes em decorrência do novo coronavírus. Com isso, chegamos a 128.539 vítimas do vírus. Os dados são do último boletim do Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, divulgado às 18 horas da última terça-feira, dia 9. O número de infectados foi para 4.197.889 pessoas. O estado de São Paulo segue à frente com o maior número de casos e óbitos. São 866.576 contaminados e 31.821 mortes. Depois de São Paulo, a lista com estados com maior número de casos segue com Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará, todos com mais de 223 mil casos. Os dados apontam que ainda é alto o número de vítimas em decorrência do novo coronavírus, Nara. Somente nas últimas 24 horas foram confirmados 35.816 novos casos da doença. Assim, é fundamental que as pessoas mantenham o isolamento social e que, se porventura forem sair, não esqueçam de usar máscara, manter o distanciamento de até 1,5 metro de outras pessoas e que lavem as mãos sempre que possível. Quando não for possível, é só usar o álcool 70%. Agora vamos falar da pausa nos estudos da vacina da farmacêutica AstraZeneca, Nara. Na última quarta-feira, dia 9, em teleconferência privada com investidores, o CIO da farmacêutica Pascal Soriot informou que a paciente que levou os estudos a serem interrompidos apresentou sintomas neurológicos consistentes com os de uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal, chamada mielite transversa. Grave e também muito rara, a doença pode causar fraqueza muscular, paralisia, dor e problemas na bexiga. O diagnóstico da paciente ainda não foi confirmado, Nara, mas o seu estado de saúde está melhorando e ela deve receber alta do hospital logo. Ainda segundo o CIO, o conselho encarregado de supervisionar os dados e componentes de segurança dos testes clínicos da AstraZeneca, confirmou que a paciente recebeu uma dose da vacina durante o estudo e não um placebo. Ele também disse que os testes já haviam sido interrompidos uma vez em julho, depois que um paciente também apresentou sintomas neurológicos. Depois de um exame mais profundo, o voluntário foi diagnosticado com esclerose múltipla e foi descartada qualquer relação com a vacina contra a Covid-19. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Obrigada, Catarina. Até amanhã. A ciência ainda está em busca de mais respostas sobre como o vírus age no nosso organismo e, recentemente, uma descoberta relacionou a Covid-19 à síndrome de Guillain-Barré, uma doença que ataca os nervos do paciente. Em conversa com a repórter da Rádio USP, Rita Estela, a acadêmica Kimberly Fussell explica melhor o que é essa síndrome e sua relação com o coronavírus. Vamos conferir.
A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune relativamente grave e rara. Sua causa ainda é desconhecida, mas vem sendo relacionada a algumas doenças, como a provocada pelo Zika vírus. E mais recentemente, descobriram que também está associada ao novo coronavírus. Nesta edição do Pílula Farmacêutica, vamos entender um pouco mais sobre a síndrome de Guillain-Barré e a sua relação com essas doenças infecciosas. Kimberly, O que é a síndrome de Guillain-Barré e quais são os seus sintomas?
A síndrome de Guillain-Barré, que também pode ser chamada de SGB, é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico do corpo do paciente passa a produzir anticorpos que atacam os nervos. Os nervos são uma parte do próprio sistema nervoso que são responsáveis por fazer uma conexão entre o cérebro com outras partes do nosso corpo. E é por isso que os sintomas da doença acabam sendo a falta de reflexo, formigamentos e uma fraqueza muscular muito forte, que pode causar até mesmo paralisia. A fraqueza muscular do paciente geralmente começa nas pernas, mas também pode evoluir para os braços, para os músculos da face, o que prejudica a fala e a alimentação, e também pode atingir ainda o diafragma, que vai provocar muita dificuldade para respirar, e nesse caso vai ser necessário então o auxílio de aparelhos. Além desses sintomas, o paciente também pode sentir dores nas costas e no quadril, palpitações e arritmia cardíaca, e ainda pode sentir também alterações da pressão.
O que causa a síndrome de Guillain-Barré e com quais outras doenças ela está associada?
A causa específica da síndrome ainda não foi determinada. Geralmente a SGB acontece por conta de um processo infeccioso pelo qual o paciente passou anteriormente. Então, o que provavelmente acontece é que essa infecção que o paciente teve aciona o sistema de defesa do organismo para que ele produza anticorpos contra os micro-organismos invasores. Mas as partículas proteicas que existem nesses micro-organismos são parecidas com as proteínas do nosso organismo. E ao produzir anticorpos que atacam o micro-organismo infeccioso, acaba atacando também a bainha de mielina que reveste os nervos periféricos. Algumas das infecções que foram associadas com o desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré foram o Zika vírus, o vírus da influenza, o citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, o vírus da varicela zoster e o HIV. E também recentemente foram observados alguns casos em pacientes que contraíram a COVID-19.
Como é feito o diagnóstico e o tratamento da doença?
O diagnóstico da SGB começa pela avaliação do histórico clínico, mas também são necessários alguns exames para poder ter certeza de qual doença se trata. Já o tratamento pode ser feito pelo SUS e conta com a disponibilidade do medicamento imunoglobulina intravenosa, que serve para poder bloquear os anticorpos que causam a inflamação. Ainda existe também o procedimento de plasmaférese, que é uma técnica de transfusão usada para remover os anticorpos do sangue. Alguns exercícios de fisioterapia também podem ser necessários durante o tratamento para poder ajudar o paciente a manter a funcionalidade dos movimentos.
Ouvimos a acadêmica Kimberly Fuzel, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Kimberly falou sobre a síndrome de Guillain-Barré e sua associação com outras doenças infecciosas. Rita Estela para a Rádio USP.
Bem diferente do que afirmou o presidente Jair Bolsonaro lá no começo da pandemia, está mais do que provado que o corona não é só uma gripezinha. A cada dia, especialistas e estudiosos descobrem novos efeitos que o vírus pode causar no nosso organismo. Por isso, a gente não pode relaxar nos cuidados para evitar a contaminação. Apesar dos muitos avanços, ainda não temos vacina e nem tratamento contra a COVID-19.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente já falou aqui no programa sobre o Setembro Amarelo, dedicado ao combate ao suicídio, e sabemos que esse é um tema muito delicado, precisa de atenção o ano todo, sobretudo neste momento de pandemia, em que estamos passando mais tempo dentro de casa, vendo pouco os nossos familiares e amigos, tem muita gente passando a quarentena sozinha. Isso sem falar nas pessoas que perderam o emprego, precisaram deixar suas casas porque não conseguiam mais pagar o aluguel ou não tem nem o que comer dentro de casa. E uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria mostrou que com a pandemia houve um agravamento nos quadros de depressão de pacientes. Vamos entender melhor esse estudo na matéria de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Para Zeina Soares, de 64 anos, a depressão é uma dor da alma.
Eu trabalhava, eu fazia as minhas atividades e parei. E foi muito ruim. Então eu fui entrando no buraquinho assim e realmente não tinha saída. E ver que aquela dor era muito profunda e eu não sabia explicar direito, né? E a dor foi aumentando, que eu chamo a dor da alma, né?
Estudos apontam que a maioria das mortes por suicídio está associada a um transtorno mental não tratado de forma correta ou identificado e acompanhado. Com a pandemia de coronavírus, a preocupação com a saúde mental aumentou, como constata o psicanalista Lenilson Ferreira.
Antes da pandemia, o meu consultório recebia, em média, entre 1 a 3 pedidos de pessoas vivendo emergências emocionais, tendo crises, né? No mês de julho, houve dias em que eu tive 60 pedidos em um único dia.
Pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria com médicos de 23 estados e do Distrito Federal revela que 47,9% dos entrevistados perceberam aumento em seus atendimentos. 89,2% destacaram o agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes devido à pandemia de Covid-19. A psiquiatra Ana Paula Carvalho cita a quarta onda com a pandemia relacionada à saúde mental e prevista por especialistas americanos. Para ela, o isolamento pode causar sofrimento emocional.
Questões relacionadas à pandemia que têm a ver com a necessidade de distanciamento social, as mudanças nos hábitos, as pessoas terem que ficar sozinhas ou em ambientes muito pequenos, com várias pessoas, né? Depende de como tem o arranjo de cada família, as questões relacionadas à crise econômica. Isso tem trazido muito sofrimento emocional.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio e a cada 3 segundos, uma tenta tirar a própria vida. 90% dos casos podem ser evitados. Leila Herédia, do Centro de Valorização da Vida, diz que o número de atendimentos tem se mantido estável, mas os temas estão relacionados ao momento.
O que a gente observa é que situações referentes às emoções que a gente tem sentido nesse período, como a preocupação com o futuro, a ansiedade, a angústia pelo momento, o medo, a tristeza e às vezes até o luto, né, pela perda de familiares, perda de pessoas queridas, têm sido temas mais recorrentes nas ligações.
E como falar com uma pessoa que precisa de ajuda? A dica é da psiquiatra Ana Paula Carvalho.
Não necessariamente você precisa perguntar diretamente, você está triste, você está com depressão, né, você está pensando alguma coisa. Um jeito, às vezes, a gente chegar se mostrando empático, se mostrando aberto para uma outra pessoa, é a gente falar, tô te achando distante, tô te achando calado, você tá sumido, tá precisando de alguma coisa, simplesmente, pelo menos, se colocar à disposição do outro para poder conversar, começar a entrar mais em contato, não precisa necessariamente ter nenhum, ser direto no assunto, mas pelo menos para outra pessoa sentir que tem alguém com quem ela possa contar.
E se você está passando por um momento difícil, pode buscar ajuda em grupos de apoio, nos centros de atenção psicossocial e unidades básicas de saúde, hospitais e no CVV, no 188, ou ainda pela internet. Com produção de Rosimere Cavalcante, sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Nosso bem-estar emocional é tão importante quanto a saúde física e também merece muita atenção. Estamos vivendo um momento muito difícil e precisamos intensificar os cuidados com a gente e com quem está ao nosso redor. E agora vamos trazer uma dica muito bacana que pode ajudar na missão de cuidar da mente, especialmente durante a pandemia. Eu estou falando das práticas integrativas e complementares. Já ouviu falar delas? São técnicas que, aliadas ao tratamento da medicina tradicional, buscam curar ou minimizar os efeitos e sintomas de diversas doenças. Entre essas práticas estão a yoga, a massagem, a acupuntura e a meditação. Agora a gente vai conferir uma matéria da Rádio da Universidade Federal de Minas Gerais sobre os os benefícios dessas práticas.
Desde 2006, as chamadas PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, são oferecidas no SUS de forma complementar ao tratamento convencional de várias doenças. São ao todo oferecidas 29 diferentes práticas no Sistema Único de Saúde, como meditação, yoga, reiki e uso de medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. Neste momento de pandemia, as práticas integrativas e complementares foram tema até de recomendação do Conselho Nacional de Saúde no mês de maio. A professora titular do Departamento de Enfermagem Básica da UFMG, Tânia Couto Machado Chianca, trabalha há anos com as PICs e detalha as vantagens de usá-las durante o momento que estamos vivendo.
Principalmente porque elas buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravo, de recuperar a saúde por meio de intervenções eficazes e seguras, transformando a pessoa no sujeito ativo do processo de saúde e doença, enfatizam, né, a escuta acolhedora num momento de estresse, de ansiedade, de medo, né, de reclusão que a pandemia tá despertando.
Quem trabalha com saúde mental reforça a posição da professora Tânia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante e em vários países há relatos de aumento nos sintomas de depressão e ansiedade. Levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria aponta que houve sim durante a pandemia aumento de quadros de depressão, ansiedade, transtorno de pânico e alterações significativas no sono. Para a professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Maila Castro, a pandemia de Covid-19 desafia a todos a pensarem a saúde de uma forma não usual e integrativa, inclusive com o uso das PICs.
Eu tenho usado na minha prática clínica, né, muitas parcerias com pessoas que trabalham em várias dessas práticas, como mindfulness, meditação, yoga, acupuntura, para um controle de qualidade de vida e mesmo de doenças psiquiátricas, né? Eu acho que é um grande desafio a gente repensar a nossa prática, aproveitar esse momento tão desafiador para ressignificar e repensar como que a gente pode trabalhar de forma não dual, mas complementar.
A recomendação do Conselho Nacional de Saúde, que foi publicada em maio, solicitou ao Ministério da Saúde e aos Conselhos de Saúde de estados, municípios e do Distrito Federal que divulgassem, neste contexto de pandemia, as evidências científicas referentes às práticas integrativas e complementares. Essas evidências científicas existem e já estão muito bem organizadas. Nós conversamos com a Verônica Abdala, gerente de serviços de informação do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, ligado à OMS. A Verônica coordenou a elaboração de um mapa de evidências das PICs, voltado principalmente para quem planeja as políticas públicas.
Então, o que o mapa de evidências busca? Identificar a melhor evidência científica, os melhores estudos de maior nível de confiabilidade que você possa acreditar naquela informação, a mapear essas publicações e apresentar para quem toma decisão, principalmente, o foco é mais no gestor, no tomador de decisão, uma visão gráfica mesmo da evidência que existe sobre as práticas integrativas, medicina tradicional, complementar e integrativa, a contribuição das medicinas tradicionais, complementares e integrativas do Covid, no contexto do Covid.
Mas Verônica Abdala esclarece que o mapa feito pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde não traz evidências de que as PICs tratem diretamente a Covid-19. O objetivo não foi esse. Segundo ela, o mapa traz contribuições que podem ser complementares a outras práticas médicas.
A gente tem muitas ações que a gente pode fazer e aplicar essas medicinas para melhorar o sistema imune, temos de prevenir, né, melhorar as condições de saúde da população em geral.
No final de agosto, o Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz lançou uma pesquisa nacional para avaliar o uso das PICs pelos brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus. Qualquer pessoa pode participar, profissionais de saúde, pacientes, pessoas com ou sem sintomas de Covid-19. Basta preencher um formulário online. O link está na página do Instituto. O endereço é icict.fiocruz.br. Repórter Aliciane Gonçalves.
Para além da pandemia, a gente precisa dar mais atenção para a questão da saúde mental. Ainda existe muita desinformação sobre as doenças psiquiátricas e, consequentemente, muito preconceito.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Além das crises sanitária e econômica geradas pela pandemia do coronavírus, o Brasil também passa por um momento muito difícil em relação à preservação da nossa fauna e das florestas. Aumentos no desmatamento, queimadas, desrespeito, interferência no modo de vida dos povos tradicionais são só alguns dos problemas que envolvem a pauta ambiental no Brasil atualmente. E tudo isso pode ser explicado pela diminuição de agentes responsáveis pelo controle e pela fiscalização de ações de destruição do nosso meio ambiente. É o que aponta um levantamento feito pelo coletivo Fiquem Sabendo. Não é novidade que o governo Bolsonaro praticamente abandonou as políticas de proteção ao meio ambiente, aos povos tradicionais e de apoio à agricultura familiar. Ontem mesmo, a gente trouxe a notícia aqui no programa sobre a redução do orçamento para a reforma agrária que o governo está prevendo para o ano que vem. Em contrapartida, quer aumentar o valor destinado ao pagamento de indenizações a ruralistas que tiveram terras desapropriadas por improdutividade. Não é novidade para ninguém esse cenário. E a integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Pará, Ayala Ferreira, diz que não se pode esperar que o governo de Bolsonaro olhe para a população brasileira. Vamos ouvi-la.
Mas o que esperar de um governo como Bolsonaro, que cada vez mais tem assumido a pauta neoliberal, né, a pauta do conservadorismo, e tem operado o Estado brasileiro, a máquina pública brasileira, para interesses privados, de latifundiários, de militares, né, de milicianos, porque a gente cada vez mais tem associado esse governo a grupos milicianos, enfim, tem trabalhado e colocado o que é público no nosso país para esses interesses privados, né?
Outra ação que demonstra a postura do governo federal de privilegiar o setor ruralista é o envio da Força Nacional para um assentamento do MST que fica no extremo sul da Bahia. A medida foi considerada abusiva pelos assentados da reforma agrária, por juristas e até pelo governo baiano. Isso porque essa intervenção deve ser solicitada pelo governador, o que não aconteceu nesse caso. Em resposta à atitude do governo federal, o governador da Bahia, Rui Costa, acionou o Ministério Público e também o Supremo Tribunal Federal para cobrar providências à ação do Ministério da Justiça. E quem traz mais detalhes para a gente é o repórter do Brasil de Fato, Douglas Matos. A reportagem é de Cristiane Sampaio.
O governo da Bahia enviou uma provocação ao Ministério Público Federal para pedir providências em relação ao envio da Força Nacional a assentamentos no estado. O Poder Executivo local também recorreu ao STF por meio de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo próprio governador Rui Costa, do PT, durante a inauguração de uma unidade de saúde. Ele disse que espera uma resposta do judiciário sobre a iniciativa do governo Bolsonaro.
Que a legislação é muito clara ao dizer que a Força Nacional não é uma força federal, é uma força de cooperação dos entes federados. E a lei estabelece que a Força Nacional só pode ser usada por chamamento, concordância e anuência do Estado. E sequer o Estado foi informado do uso da Força Nacional.
As tropas foram enviadas pelo ministro da Justiça, André Mendonça, após uma portaria publicada no Diário Oficial da União no último dia 1º, com validade até 2 de outubro. O caso tem como pano de fundo uma disputa entre a militância camponesa pela reforma agrária e o agronegócio. O conflito resultou em um ataque ao assentamento Jaci Rocha, no município baiano de Prado. O local reúne famílias do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A agressão gerou protestos pelo país, com manifestações de atores políticos, sociais e especialistas do mundo jurídico. Paralelamente à iniciativa do governo da Bahia, O Ministério Público Federal informou nesta quarta que também pediu informações oficiais. Foram consultados os Ministérios da Agricultura e da Justiça sobre as razões que teriam levado ao uso da Força Nacional em assentamentos no extremo sul da Bahia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cris Sampaio em Fortaleza, Douglas Matos.
Brasil de Fato segue acompanhando de perto essa situação na Bahia e a gente vai trazer novas atualizações nos próximos dias.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
A reta final do inverno aí onde você mora, como é que tá, hein? O tempo tá muito seco? Nessa época do ano é muito comum que a umidade do ar fique lá embaixo. Quem sofre com problemas respiratórios sabe bem como é difícil passar por dias assim. Mas com algumas dicas é possível diminuir os efeitos causados à nossa saúde pelo tempo seco. A alimentação também pode ser uma boa aliada nesses casos. A repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio, conversou com especialistas que agora vão contar quais são essas dicas no quadro Alimento é Saúde de hoje. Então vamos conferir. A locução é de Daniel Lamir.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
O período de inverno traz em diferentes pontos do país o desafio de se conviver com o clima seco, em que há pouca quantidade de água na atmosfera. Em alguns lugares, como é o caso de Brasília, capital federal, a baixa umidade atinge níveis tão alarmantes que podem chegar a um mínimo de 10%, considerado como um ponto de alerta máximo pelas autoridades. Com isso, a saúde pode sofrer um desgaste e é preciso ter atenção. Quem traz esse destaque é o médico de família e comunidade Vinícius Ximenes, também professor universitário. Ele lembra que o sistema respiratório muitas vezes é o mais afetado porque as vias aéreas dependem da umidade do ar para garantir a proteção à saúde. Assim, a secura acaba prejudicando as mucosas que protegem faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. E o problema sempre pode ser maior para quem tem propensão a alergias.
Pessoas que têm problemas alérgicos com o clima seco, com esse problema de umidificação, elas ficam mais susceptíveis a terem reações alérgicas mais exacerbadas. E aí, com as reações alérgicas mais exacerbadas, é como as pessoas terem rinites, é como as pessoas terem sinusites, é como as pessoas terem problemas de asma, problemas mais graves da questão da asma, as pessoas estarem mais susceptíveis a resfriados, a infecções das vias aéreas superiores.
Diante desse contexto, o médico traz um primeiro alerta. É preciso evitar a exposição ao sol nos períodos considerados mais perigosos. Além disso, o especialista reforça ainda outro recado bastante conhecido. Não vale tomar pouca água. O líquido é fundamental para a hidratação da pele e dos outros órgãos do corpo humano. O coro é endossado também pelo nutricionista Antônio Lancha Júnior, integrante da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Ele lembra que a água é importante para o sistema imunológico e para que o organismo consiga entregar o melhor de si na defesa da saúde. A hidratação está intimamente relacionada à quantidade de energia consumida por cada pessoa ao longo do dia. Para alguém que gasta 2.000 calorias, por exemplo, são recomendados 2 litros de água no mesmo período. Mas essa informação sozinha pode ser considerada pouco útil, segundo o nutricionista. Ele ressalta que é preciso saber distribuir o consumo do líquido durante a rotina. Um copo de 200 ml por hora pode ser uma boa saída. Por fim, não dá para esquecer também o peso de uma boa alimentação, fundamental para equilibrar a saúde. Alguns alimentos podem ser estratégicos por ter maior quantidade de água, vitaminas e minerais, como explica Antônio Lancha Júnior.
Quais são esses alimentos? São as frutas e são os legumes. Eles são ricos em água também. Então, você consumir uma fruta in natura, você tem ali uma quantidade importante de fibra, por exemplo, a maçã. A maçã tem uma fibra um pouquinho diferente, é uma fibra chamada pectina, que ela vai ajudar você também a ter uma certa saciedade, ou seja, você não vai sentir fome tão rapidamente.
Vale ainda a atenção a possíveis mitos que circulam por aí. De acordo com Antônio Lancha Júnior, um deles é o que se deve tomar cuidado com o consumo de carboidrato neste período de baixa umidade. Ele esclarece que nossa necessidade de energia pode ser ampliada quando se está em um ambiente seco e especialmente associado a temperaturas mais elevadas. O nutricionista explica que a ingestão de carboidrato auxilia também na hidratação, porque esses compostos ficam estocados nos músculos e no fígado.
E existe uma relação de para cada 1 grama de carboidrato, eu mantenho 2,7 gramas de água. Isso significa que um organismo bem hidratado, ele também é um organismo que dispõe de uma quantidade importante de carboidrato no músculo e no fígado. Com isso, a gente vai ter ali um pequeno, entre aspas, né, reservatório de água determinado pela presença do carboidrato.
Por fim, Antônio Lancha explica que carboidrato, sódio e proteína têm nutrientes que ajudam a manter a hidratação do corpo, com os carboidratos sendo capazes de garantir uma maior quantidade de água. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília, Daniel Lamir.
Agora é só colocar essas orientações em prática e nada de cair nas notícias falsas de que existem receitas milagrosas, viu? Para encerrar o programa de hoje, a gente tem receita gostosa. Para essa daqui não tem tempo ruim, pode fazer no inverno, no verão, sempre dá certo. É uma farofa fria de temperos. Quem vai ensinar para a gente é a nossa cozinheira parceira do Bem Viver, Letícia Massula.
Comida de verdade.
Aqui é Letícia Massula, cozinheira de Goiás, e a receitinha que eu gostaria de ensinar para vocês hoje é muito fácil, gostosa e com ingrediente muito querido, a linda da mandioca. Não sei se alguém aí já te contou, mas a mandioca é o alimento que todas as pessoas no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, consomem de alguma maneira. Não por acaso, ela é chamada de rainha do Brasil. E de tudo que se faz com a mandioca, do pão de queijo ao tacacá, a farofa é um dos pratos mais queridos do país. Toda família tem a sua receita, não é mesmo? E essa aqui sempre foi muito querida da minha família. O diferente dela é que é feita fora do fogo, é fria. A única coisa que é cozida nela são os ovos. Em uma tigela, você mistura cenoura ralada com cebola, salsinha, cebolinha, pimenta de cheiro e ovos cozidos, tudo bem picadinho. Tempere essa mistura com sal, pimenta do reino, um cadinho de azeite e raspinha de limão. Mistura bem. Junta a farinha de mandioca aos poucos. Vá mexendo até a farofa ficar no ponto da sua preferência, mais ou menos molhadinha. Experimenta o sal e, se for o caso, coloca mais um pouquinho. Tá pronta. Fácil, né? Se fizer e gostar, já sabe, passa aqui para me contar. E se quiser mais receitas, olha lá no meu blog, cozinhadamatilde.com.br. Até a próxima e viva a mandioca, a rainha do Brasil!
Programa Bem Viver desta quinta-feira vai ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, eu volto para a gente encerrar a semana juntos. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E dá para ouvir a gente na nossa rádio no site radio.brasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã. E por uma grande rede de emissoras em vários municípios brasileiros que estão transmitindo Bem Viver em diferentes horários. Olha só que lista legal: Rádio Timbira 1290 AM em São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, no município de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E a Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente nessa grande rede, para as equipes das emissoras parceiras. Dá muita vontade de viajar quando eu lembro de todo mundo que está acompanhando a gente. Logo, logo essa pandemia acaba e quem sabe a gente não se vê de perto, né? E para quem gosta de podcast, dá para achar o programa no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques. Trabalhos técnicos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, a maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar amanhã comigo, sexta-feira, e a gente vai estar te esperando para mais um programa. Até lá, não vai faltar.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.